voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta, muito obrigado. Olha, o problema está acontecendo na sua casa, não fique calado, não cruze os braços ou não desanime, não desista de tentar resolver. Eu tenho ouvido de muitos, às vezes de alguns amigos, né, dizendo assim, só eu não estou mais jeito no meu filho, né? A gente tem ouvido muitos pais dizendo isso. O marmanjão passa a noite na frente de um computador e aí dorme até 3 horas da tarde. Levanta 3 horas da tarde, tem gente levantando 3 horas da tarde para tomar café, né? E aí você é educado desse jeito, vai ser o quê no futuro? Né? Não manda no seu filho com 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Vai mandar quando ele tiver com 16 anos, com gogó grosso, falando grosso. Né? Pense nisso enquanto é tempo. Não vamos ficar aí de braços cruzados, né? Vamos discutir esse assunto, vamos colocar isso em pauta.
A partir das 9 horas tem um remédio muito bom, é só pegar um balde de água fria e jogar nele.
Pois é, lá em casa era um... Assim, tu conheceu a marca Boss? Não. Significa chefe. Marca Boss. Né? Um cintozinho daqueles, né? Não, você não dá na cabeça, que é para não prejudicar a cabeça do aluno e tal, mas naquela parte mais macia da bunda, né? O pai pode deixar a marca Boss do cinto assim, 6:30 da manhã, hora de levantar para tomar o café, para começar a vida, ver o sol nascer, né? Os pássaros cantando de manhãzinha cedo. Aí você começa a tomar gosto pelas coisas da natureza, né? Daqui a pouco você não está pensando mais em suicídio, não está pensando mais em estresse, não está pensando mais em nada, porque você aprende a lidar com a natureza, a curtir a natureza, a viver as coisas boas da vida, ver o sol nascer, né? Gostoso ver o sol nascer. Nós estamos no Brasil. Nós estamos no litoral aqui, no litoral do estado do Maranhão, dos lugares mais belos do mundo. Vou pensar em tristeza pra quê?
O Martinho Lutero falava o seguinte, que mente vazia é a oficina do Satanás. Se você não dá uma ocupação pra ela, pra mente, você vai ter problema.
O Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí, tá mandando um bom dia aqui, um abraço pra todos e pra Dona Francisca, a sogra, mãe de Dona Nazaré. Dona Francisca tá passando uns dias, tem uma... A região lá da chácara dela, coisa belíssima lá no interior. Essa sabe o que é natureza, né? E aí, lugar de descanso, de conforto, de calma, de tranquilidade.
Pode tomar isso como exemplo, Humberto. É. Aquele que não gosta da sua sogra, pode tomar aí o Ribamar como exemplo.
Tava passando agora uns dias lá em Teresina, no Piauí, convivendo um pouquinho com esse estresse de trânsito, né? Queima de petróleo, essas coisas. Francisco Gomes mandando ser bom dia aqui pro Carlos Roger. A Maria Lopes tá dizendo assim, o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar mais nossos supermercados que escravizam os seus funcionários. Né? O supermercado tem ali uma jornada pesada, né? Ainda tem aquele monte de gente ainda chato que acha que tem o rei na barriga, né? Que quer mandar nos funcionários como se fosse funcionário dele.
Roberto, agora
colabora, transforma o ambiente de vocês.
Agora também tem um detalhe. Tem muita gente também que deixa ser escravizada. A pessoa tem que entender que ele é um cidadão e a relação trabalho, emprego e patrão é uma relação social. Todo mundo sabe que a Constituição brasileira diz o quê? Que temos que trabalhar 8 horas por dia com intervalo de 2 horas para almoço. Se for corrido, são 6 horas trabalhadas. Tem muita gente que deixa também ser escravizado.
Bora dando sequência. Uma vez só, o Carlos Rocha está esperando, mas eu queria dar só essa notícia aqui rapidinho. O Instituto Equatorial, que é da Equatorial Maranhão aqui, em parceria com o Unicef, vai lançar amanhã um projeto que é para abrigar aí 1 milhão, oferecer 1 milhão de oportunidades aqui no estado do Maranhão. Ele, aliás, vai ser lançado aqui no Maranhão. E vai ser no auditório ali da sede da Equatorial Maranhão. E seu objetivo é promover a formação profissional direta de 5 mil estudantes, 5 mil alunos. Os estudantes terão oportunidade de qualificação em cursos que desenvolvem competências para a vida e para o mercado de trabalho, como capacitação digital. Quando você entende de tecnologia, da área digital, você já abre um horizonte, abre um mercado de trabalho para você. Vamos falar também sobre sustentabilidade, né? Aprender um pouco mais sobre sustentabilidade. Inteligência artificial, que é outro mercado grande, empreendedorismo, entre outros temas. Portanto, vão ser lançados amanhã. A Central de Notícias deve estar presente com os nossos repórteres para ter todas as informações e transmitir para você, para que você não perca essas 5 mil oportunidades oferecidas aqui no estado do Maranhão. Parabéns aí ao Unicef e à Equatorial Maranhão por essa iniciativa. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Tudo bem com você?
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta terça-feira. Tá tudo bem, sim. E olha, a gente tem notícias boas do trabalho realizado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil aqui no estado do Maranhão, em especial na região metropolitana de São Luís. Devido às ocorrências de assaltos, devido às denúncias de que grupos criminosos estariam circulando por bairros ali do centro, como Monte Castelo, Alemanha, a região da Camboa, bairro da Liberdade, Fé em Deus, Diamante, o 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, comandado pelo tenente-coronel Manuel Alves, realizou, intensificou a Operação Força Total em algumas regiões, incluindo aí as imagens onde você está acompanhando, é exatamente na Avenida Camboa. Por conta dessas denúncias, as blitz foram intensificadas desde a sexta-feira. Então, os motoristas que trafegam por ali estão sendo surpreendidos pela fiscalização por parte dos policiais, que fazem revistas minuciosas em veículos que eles observam passando ali naquela que é uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense. Além disso, as denúncias de assaltos em semáforos, ali mesmo na Avenida Camboa. Os assaltantes estão aproveitando a oportunidade que os carros param ali no sinal vermelho e ali eles tiram de dentro do veículo objetos de valor como telefones celulares e outras coisas mais. Então, a intensificação da Operação Força Total foi deflagrada, decretada pelo 38º Batalhão, que é o Batalhão Tiradentes, que também se estende para o policiamento nos ônibus, nos transportes coletivos que passam ali naquelas imediações. Por conta disso, armas foram apreendidas, drogas foram apreendidas e pessoas foram conduzidas à delegacia, já como resultado dessa operação que vai continuar, segundo o tenente-coronel Manuel Alves. Para concluir, a gente recebeu uma informação que neste final de semana, agora passado, uma criança de 8 anos de idade e uma adolescente de 13 anos, as duas irmãs, estavam indo para uma igreja ali na região do Parque Pindorama, em São Luís, quando elas foram sequestradas por um homem. Esse homem levou essas duas crianças para uma residência. A população fez a denúncia para a polícia, que rapidamente começou uma diligência e conseguiu, ainda no domingo, localizar essa residência e prender esse suspeito. De acordo com o conselho tutelar, essas crianças, essa criança e essa adolescente, elas foram vítimas de abuso sexual. Mas, felizmente, esse suspeito aí já está atrás das grades. Foi um crime de sequestro seguido de abuso sexual e a gente não havia divulgado ainda no final de semana através do nosso portal por conta de que a polícia pediu para que não atrapalhasse as investigações. Então são duas respostas rápidas da polícia e que a gente faz questão de reportar aqui na nossa participação para mostrar que existe sim um serviço, uma resposta por parte das forças de segurança do estado do Maranhão, capitaneadas pelo secretário de segurança Maurício Martins, no sentido de tirar de circulações esses criminosos que ainda continuam atuando tanto na região metropolitana como também no interior do estado. São as informações de hoje. Resposta rápida, viu, Humberto? Resposta rápida.
Eu estava lembrando aqui que esse pessoal, que esses pra nada, esses não faz nada, que fica dentro de casa muitas vezes dormindo até 11, 12 horas, até 3 horas da tarde.
Isso.
E aí não atendem os conselhos dos pais, vão acabar onde? dando trabalho para a polícia, sendo cuidados depois para a polícia, sendo levados para a penitenciária de Pedrinhas. É isso que você quer que aconteça com você? Então,
eu quero aproveitar.
Olha, se todo mundo tivesse uma cabeça boa, se todo mundo trabalhasse, tivesse vergonha na cara, não precisava de polícia. Não precisava o governo estar gastando com polícia. Em vez de gastar com polícia, ia gastar com ter um bom hospital, fazer um hospital para você do jeito que é um shopping. Como é o São Domingo. São Domingo parece um shopping, né?
É verdade.
Então, o governo teria muito mais dinheiro para investir no empreendedorismo, para investir na educação, para investir na infraestrutura, do que ficar gastando milhões e milhões de reais para poder cuidar do seu filho imprestável que tem dentro da sua casa que você não dá.
Olha, eu quero aproveitar, Humberto Fernandes e Alba Pereira, já que vocês contaram aí algumas histórias agora há pouco sobre essa questão de acordar cedo, dos pais botarem para trabalhar desde cedo. Eu me lembro que quando meu pai, ainda vivo, o jornalista Raimundo Filho, ele assumiu a direção geral de uma emissora de rádio na capital maranhense, a emissora extinta Rádio Capital, eu fazia um curso de radialismo e o meu pai disse, você gostaria de trabalhar na rádio? E eu automaticamente aceitei, porque ali era uma oportunidade para que eu pudesse colocar em prática aquilo que eu estava estudando apenas na teoria. E aí ele disse, então já que você aceita, a partir de amanhã você começa às 3 horas da madrugada. Eita. Foi essa missão que foi dada.
Boa estreia.
A partir desse dia, Humberto Fernandes, nunca mais eu deixei de apreciar o nascer do sol todos os dias. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Rocha.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Obrigado aí pelo exemplo, Carlos Rocha.
Uma oferta, viu?
Olha, você observou aqui no Central Manhã, foi uma matéria exclusiva do repórter Elivaldo Ramos, mostrando aquelas árvores, hoje eu estou trocando o R por R, tá um negócio feio, né? As aves que morreram, estavam sendo encontradas mortas ou se debatendo lá no litoral, na região de Tutóia. E aí o Elivaldo Ramos continuou investigando o caso. Eu quero saber agora, Elivaldo Ramos, se qual foi o resultado dos exames que foram feitos nas aves aí, quais são as informações que você tem a respeito desse assunto? Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o jornal aqui, você que está acompanhando de casa, pela TV ou pela rádio, né? Pois é, Humberto, foi exclusividade nossa aqui essa matéria. O Instituto Tamares teve contato com as primeiras aves mortas no dia 25 de fevereiro. Aí depois, 26, 27, também foram encontradas novas aves como essas aí, que estão aparecendo na tela, com sinais de gripe, né? A primeira suspeita foi de gripe aviária, depois os testes foram feitos aí pela AGED, pelo departamento que faz esses testes nessas aves, e houve uma suspeita de febre do Nilo, que também foi descartada essa possibilidade de febre do Nilo, mas as autoridades seguem investigando o caso. Ainda estão trabalhando para descobrir as causas da morte de 100 aves. Humberto, passam de 100 aves mortas. A gente noticiou na primeira notícia que a gente fez aqui de 50 aves encontradas aqui na Praia de Tutóia, especialmente na Praia do Arpoador, uma praia turística que recebe muitos turistas durante o ano inteiro, e agora já passam de 100 aves, segundo o Instituto Amares, que está acompanhando o caso. Mas o departamento aí da AGED, responsável do governo do estado do Maranhão, já descartou aqui a possibilidade de gripe aviária, descartou também a suspeita de febre do Nilo. Mas as investigações seguem em curso para descobrir que doença que acometeu todas essas aves, Humberto.
Pesquisar a respeito desse assunto e aí acabei encontrando que lá nos Estados Unidos o governo anterior, antes agora do Donald Trump, inclusive o Donald Trump esteve acusando o Biden de ter sido responsável pelo aumento no preço dos ovos. O que que acontece? Lá nos Estados Unidos apareceram casos dessa gripe aviária e aí foram sacrificadas milhões de aves. milhões de aves tiveram que ser sacrificadas por causa dessa suspeita, desse caso lá de gripe aviária. E os litorais, pode ser, elas são aves migratórias, que elas podem sobreviver há muito tempo e longas distâncias, pode, que era aquela suspeita que você levantou, de poder haver aí essa suspeição de gripe aviária, né? O fato é que as autoridades devem continuar investigando esse caso, porque o fato é que as aves estão morrendo, as aves morreram, elas não morreram de velhas, elas morreram, tiveram aí uma causa, e é preciso que se descubra, tem um exame apropriado aí para poder identificar qual é a causa-morte dessas aves. Então, você continue aí investigando esse assunto, tá certo, Elivaldo?
Exatamente, estamos acompanhando o caso aqui, mas é muito estranho, né? Primeiro, as aves começam a agonizar como se tivessem sinais aí de envenenamento, como a gente viu nas imagens, mas tudo descartado. E a gente sabe, Humberto, que essas aves, como falou um especialista aqui para nós, um doutor da UFDPA, especialista em aves, ele disse que são aves migratórias. Elas migram dali da região do Canadá, Estados Unidos, vêm para cá, para o sul, né, para se alimentar, porque é inverno lá, e elas vêm procurar comida aqui também para reproduzir. Depois elas voltam nessa mesma rota migratória.
Mas enquanto isso, as lagoas estão cheias, né? Bom dar um mergulho, né?
Está chovendo muito aqui, olha, as lagoas esse ano, a expectativa é de que elas fiquem mais cheias ainda, né? A lagoa principal, a Lagoa do Maceió, que é o grande atrativo turístico aqui em Tutóia, a gente vai até acompanhar, né? No aniversário da cidade agora, deve ter muita gente visitando a Tutóia, né? No dia 29 de março, que é o aniversário, para apreciar aqui essas belezas naturais.
Obrigado, Elivaldo Ramos. Desculpe, ontem eu quero apresentar desculpa também aos nossos outros colegas que participaram. A gente, às vezes, aqui se empolga tanto que acaba esquecendo de despedir de vocês. E aí fica deselegante. O pessoal estava reclamando ontem para a gente aqui.
Tem um último assunto aqui, Humberto. Não sei se dá aí para o Jauber projetar na tela. Rapidamente, um jovem de 22 anos, um jovem tutoiense, acabou falecendo, sendo soterrado numa obra da Sabesp lá em São Paulo. Ele estava trabalhando, ele e a equipe dele, é uma terceirizada que trabalha para a Sabesp, fazendo aí serviços de tubulação de água, né, de esgoto. E um desses jovens, é esse aí que aparece na tela, o Nicolas, filho de um professor aqui de Tutóia, o professor Niltinho, acabou morrendo, acabou sendo soterrado pelas obras. A polícia lá de São Paulo está investigando o caso, ninguém sabe ainda as causas desse soterramento. O fato é que dois jovens acabaram falecendo, um deles, o tutoiense, esse maranhense aqui de Tutóia, que acabou falecendo tragicamente. A família está muito abalada, né, e está trabalhando aí no traslado do corpo.
É isso, Humberto. Lamentamos aí. Obrigado, então, Elivaldo Ramos. Nossa solidariedade aos familiares e aos amigos. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com os assuntos direto de Brasília e também mostrando a intensificação dos serviços na Baixada Maranhense.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores.
São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?